E no programa de hoje vamos falar de um assunto importante para quem trabalha ou deseja ingressar no mercado de trabalho. Então fique atento e saiba se você é competente ou incompetente e traça um futuro profissional bom. Sobre o assunto conversamos agora com a Mary Camilla, que é psicóloga e consultora organizacional e já está na linha. Bom dia, Mary.
Bom dia, Gustavo.
Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Ô, Mary, é um assunto interessante esse, não é mesmo?
Ah, muito interessante, viu? E é bastante interessante porque muitas pessoas não entendem muito bem, quando falam em competência, o que seria exatamente a tal competência, né? Então a gente fala no senso comum, mas o conceito mesmo ele fica meio que frouxo, né? A gente não sabe exatamente do que significa, do que se trata.
Ou seja, uma definição, né? O que é ser competente ou incompetente, isso daí difere de determinadas áreas também, não é mesmo, Miriam?
Isso, então. É que aí, quando cai no senso comum, cada um entende do seu jeito.
Sim.
E aí é um problema, né? O que é competente e o que não é. Então, eu acho que é legal hoje a gente poder esclarecer um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, o conceito competência, ele surge mais ou menos na década de 80, que quando a gente tem aquele advento da globalização. Então, assim, os computadores, eles começaram a surgir na nossa vida, assim, na nossa vida normal, né, do dia a dia, por volta de 1990, por aí. Né? Então, assim, em 80, a gente já começa a ter uma série de mudanças, né? Assim, já no em meados de 80. Porque até então a ênfase era dada para a indústria. Então a gente falava muito em posto de trabalho e o termo não era competência antes, era qualificação. Então a pessoa se qualificava para assumir um posto de trabalho. Nesse posto de trabalho ele fazia algo muito operacional. Então, ele colocava lá uma pecinha e ficava fazendo aquilo o dia inteiro. Não era esperado do funcionário que ele pensasse ou que ele tomasse decisões. Porque se por acaso a máquina quebrasse, ia lá um outro técnico que ia resolver o problema e depois ele voltava, o próprio funcionário voltava para o posto de trabalho. Tá? Agora, com esta mudança, com a globalização da internet, que a gente se corresponde agora com pessoas do outro lado do mundo, essa vinda da informática para a nossa vida, né, que a gente chama de era da informação, ela causou um impacto, uma mudança em todos os níveis da sociedade. O que é todos os níveis? É tanto no nível organizacional, no nível pessoal. Você pode ver hoje em dia as pessoas falam conversando pelo chat, né? Pela internet. As pessoas se casam até porque se conheceram pela internet. Antigamente as pessoas se juntavam em torno da mesa para comer, hoje eles comem na frente do computador, né? Então, assim, essas mudanças causaram uma série de mudanças no nosso comportamento. No caso da organização, foi a mesma coisa. Por quê? Porque você deixa de ter uma coisa mais estável para uma coisa mais instável, que muda a qualquer momento. Por quê? Porque a sua concorrência, ela deixa de ser local, que antigamente você competia com o seu concorrente do bairro, do lado, agora você compete com gente que está do outro lado do mundo.
Né?
E com vários competidores. Né? Então, a concorrência, ela se torna global. Né? Aí depois também, antigamente, a gente tinha um predomínio da indústria e agora a gente tem um predomínio no serviço, na área de serviços. Né? Então, antes, você tinha uma coisa muito, um produto único para todas as pessoas. E hoje você tem uma coisa muito mais personalizada. Então, você pode ver os próprios celulares. Tem muitos modelos diferentes, de todas as cores, para qualquer tipo de gosto. Né? Então, antes, você tinha um baixo aprendizado do funcionário e hoje você precisa que ele aprenda e rápido. Então, ele precisa ter uma alta capacidade de aprender. Então, antigamente, quando ele estava lá no seu posto de trabalho, ele estava recebendo ordem, então ele era passivo. Agora não, agora a gente precisa de funcionários que sejam mais ativos, que tomem decisões, que saibam pensar e que sejam responsáveis por tudo aquilo que eles tomam de decisão, entendeu? Né? Então, veja, houve então uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo naquele momento de qualificação para um up, que seria o conceito de competência. Então, aí vem esse conceito de competência. Esse conceito de competência, ele exige uma iniciativa e uma responsabilidade deste funcionário. Além disso, uma capacidade de se comunicar e se envolver com outras pessoas. É por isso que hoje as empresas, elas prezam muito por essa capacidade de trabalhar em equipe. A pessoa que não sabe trabalhar em equipe, ela está fora de qualquer tipo de trabalho, porque você não faz nada sozinho hoje, porque o conhecimento, ele está tão aprofundado em todas as áreas que é impossível uma pessoa dominar todos os conhecimentos.
Realmente.
Então, você precisa fazer parceria com pessoas que conheçam as outras áreas que você precisa, mas que não domina. Tá? Então, isso significa que eu preciso saber lidar com outras pessoas. Né? Agora, o mais importante da competência, e aí é um conceito aí também trazido por um grande autor aí brasileiro, né, que é o Dutra, ele diz o seguinte, né, que a competência também envolve as eventualidades, você saber lidar, você ser bom, mesmo quando alguma coisa sai errado.
É aquele entendeu? Jogo de cintura, não
é
mesmo?
É um jogo de cintura, tem que ter um jogo de cintura. Então, quando você entrega o seu trabalho para o cliente final, o cliente, ele tem que estar satisfeito, independente se você se matou para entregar aquele negócio.
Sim.
Se você, e ele não percebeu, né, se deu algum problema no processo de entrega do trabalho, mas se ele foi entregue bem feito, o cliente está satisfeito, aí sim você teve uma entrega boa e aí sim você pode ser competente. Agora, uma coisa importante da competência é que quem vai dizer se você é competente ou não são as pessoas que recebem o seu trabalho.
Nossa.
Então, não adianta você dizer que você é competente, né? É preciso que as outras pessoas reconheçam a sua competência, né? Então, é importante o olhar da outra pessoa que está recebendo o seu trabalho. Porque, veja bem, você pode pegar um funcionário que fala que ele é lindo e maravilhoso, que ele é super competente, inteligente e tal... E mais, na hora de entregar o trabalho, você tem vários clientes que reclamam daquele funcionário.
Exato.
Então, ele não é competente, porque ele não é reconhecido como tal, né? Então, agora, qual que é o problema das empresas? Por exemplo, então, como é que funciona essa questão das competências? A gente mapeia, como é que funciona isso num RH, né? A gente vai mapear para cada cargo, vai ter um descritivo de funções. Em cima desse descritivo de função, né, porque o seu trabalho ele tem um processo, ele começa de um jeito e ele vai terminar de outro jeito, certo?
Sim.
Então você vai ter lá um passo a passo do que é o esperado de você. Quando você entra numa empresa e assina aquele contrato, a pessoa vai dizer assim, olha, o que eu espero de você nesse cargo X é tantos pontos ali, que é esse descritivo aí de cargos e funções, é a sua obrigação. A gente vai fazer um levantamento de quais competências a pessoa precisa ter. Então, as competências a gente vai dividir em técnicas e competências comportamentais. Então, as técnicas são toda aquela formação acadêmica, tudo que você adquire através de cursos. Então, se você fez um curso de língua, um curso de informática, a sua graduação, pós-graduação e tudo mais, tudo que você adquiriu através de um curso é colocado ali, é o que você põe no currículo.
Exato.
E depois vai ter uma listagem também das competências comportamentais, ou seja, a sua capacidade de iniciativa, quanto de iniciativa essa pessoa precisa ter para esse cargo. Porque tem alguns cargos que não precisa muito, é tão operacional que não precisa muito, é preciso ao contrário, por exemplo, capacidade de comunicação, né? Tem algumas áreas que precisam mais e algumas áreas que precisam menos. Tá? Então, a gente vai pontuar, né, o tanto que essa pessoa precisa. Então, assim, vai ter então as competências gerais traçadas ali para o cargo. A pessoa é excelente para aquilo, que seria o ideal. Tá? Então, a gente tem lá as competências listadas. Aí, depois, a gente vai fazendo uma seleção. A gente vai pegar o currículo das pessoas e vamos ver qual que se ajusta melhor. Nem sempre a gente tem a pessoa perfeita. Aliás, nunca tem, né? A pessoa perfeita. E aí, o que a gente faz? Quando a gente, na entrevista, a gente vai abordando os outros pontos, faz lá uma dinâmica tal, para você poder levantar justamente as competências comportamentais. Então, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, por que colocam a gente naquelas situações? Por que faz essas dinâmicas? É justamente para isso. É para a gente enxergar o que o currículo não mostra. tá? Que é como você lida com as outras pessoas, como é que você toma decisões, como é que você, qual é o tanto lá da sua iniciativa, né? Então a gente vai testar alguns pontos. E todas as dinâmicas, elas são muito bem elaboradas para que a gente possa enxergar justamente o que eu preciso enxergar.
Certo.
Né? Aí, depois dessa análise, e se a pessoa passa, a gente vai contratar o quê? A pessoa que mais se aproxima do ideal daquele cargo. O perfil dessa pessoa vai bater com o perfil do cargo e a gente vai ver a pessoa que mais se adequa. É claro que pode faltar um gap, né? Uma distância entre o que é o que a pessoa é real e o ideal. E aí a gente faz o quê? Dá um treinamento para essa pessoa poder desenvolver essas competências que ainda não foram desenvolvidas. Tá? Então, a pessoa, você percebe que ela tem um potencial. Então, potencial é uma competência que a pessoa pode desenvolver, ou seja, é algo que a pessoa tem, mas não está lá desenvolvido. Né? E a competência também é um conjuntinho importante, é um conjuntinho de conhecimentos, de habilidades que a pessoa tem e de atitude positiva para ela fazer determinado comportamento. Por exemplo, é o saber fazer, né? Saber o que fazer, depois é o saber como fazer, né? E depois o querer fazer, que também é importante. Então, esse conjuntinho é o que a gente chama de competência. Agora, esse é o ideal, né? Quando a gente tem um mapeamento como esse que eu estou falando. Nem sempre as empresas têm. Aliás, muitas empresas não têm um RH mais estruturado, tal. Então, às vezes, não tem nem a descrição de funções, né? E aí, isso causa muita confusão, porque fica tudo muito subjetivo. Então, quando você vai avaliar um funcionário, a parte emocional, a nossa parte emocional, né, do julgador, ele acaba interferindo na questão mais objetiva. Por exemplo, se eu vou mais com a cara, se o cara é mais amigo meu, eu tenho uma tendência a avaliá-lo melhor, entendeu? E se eu não gosto da pessoa por alguma razão, ou se eu já me desentendi com essa pessoa por alguma razão, a minha tendência é julgá-lo inferior, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em gestão por competência e tal, é justamente a gente trabalhar uma ferramenta que vai fazer com que esses trativos, eles se transformem em dados objetivos que possam ser mensurados, ou seja, que possam ser medidos. É, e aí sim, eu deixo de fazer um julgamento assim, totalmente subjetivo, e eu realmente coloco os pontos em cada competência que a pessoa tem. Porque aí eu começo a perceber que a pessoa que eu julgava mal, ela não é tão ruim assim, ela é boa no trabalho. Mas em algum ponto, por exemplo, na comunicação, ela pode ser falha.
Sim.
Entendeu? E aí não é que a pessoa inteira é ruim. Não, é só naquele ponto que ela é ruim, que ela ainda precisa melhorar. Tá? Então, o que acontece muitas vezes nas empresas, e é um grande problema quando a gente não consegue medir as competências, isso se dá, por exemplo, quando você vê numa empresa uma pessoa que já tem muito tempo de casa, que trabalha super bem, é uma pessoa que não atrasa, sabe? Aquela pessoa que é o funcionário perfeito num determinado setor, vamos supor que ele trabalha lá na produção. E aí, os diretores lá se reúnem e falam assim, olha, o nosso gerente da área está indo embora, ou sei lá, é demitido por alguma razão, e aquele cargo fica vago. E aí eles vão pegar aquela pessoa que eles acham que é excelente, porque já conhece todo o processo, que trabalha há muitos anos na casa, é um bom funcionário, nunca dá problema, e decidem promover aquela pessoa para o cargo de liderança. Só que aí o que acontece? Quando você promove essa pessoa, às vezes ela se torna o mais incompetente de todos. Porque ela não se dá bem como líder. Né? Então, o que acontece aqui nesse caso? É que essa pessoa ela foi promovida sem nenhum preparo. Por quê? Quando você está na área operacional, você precisa de determinadas competências.
Sim.
Quando você sobe para um outro cargo, ou você muda para um outro cargo, não precisa nem subir, mas você pode mudar para outro cargo, você precisa de outras competências. E liderança, ela tem as suas competências específicas. Então, o ideal seria que a empresa já observasse quais são as habilidades, conhecimentos que essa pessoa ainda precisa desenvolver, trabalhar um treinamento com ela, e depois avaliar também a atitude, porque competência é o que eu chamo de CHA, né? O CHA, que é o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Porque às vezes a pessoa pode até conhecer, saber o que fazer, saber como fazer, mas não querer fazer, ela não se sente bem. ela pode falar assim, olha, eu não gosto de coordenar gente, eu não gosto de me comunicar muito, entendeu? Né? Então, a gente tem que ter essa somatória do conhecimento, da habilidade e da atitude. Né? Então, a gente trabalha isso no treinamento, vê como a pessoa se sai, aí sim, o último passo seria a promoção, entendeu? Né? Até para não criar uma expectativa falsa com relação ao próprio funcionário e a quem está do lado, os próprios colegas de trabalho, né? Porque fica aquele rádio peão, né? Aquela coisa da fofoquinha que acaba...
Isso daí acaba queimando o funcionário, não é mesmo, Meire?
Queima, porque queima, assim, né? Quando você dá uma promoção para um funcionário que não está preparado para aquele cargo, você expõe esse funcionário de uma forma muito delicada, porque ele vai mostrar o máximo da sua incompetência naquilo, né? Então, e ele fica numa situação complicada, porque a empresa não pode rebaixar, uma vez que promoveu, não pode mais rebaixar, né? E aí, como o cara não consegue lidar com aquela situação, o que ele faz? Ou ele pede demissão, porque ele não aguenta a pressão, sim, ele mesmo olha para ele, isso bate na autoestima dele de uma forma bastante negativa, porque no momento anterior ele era muito bom, e no momento posterior ele já é o pior de todos.
Exato.
Todo mundo reclama, entendeu?
É um conflito.
Então ele começa a olhar para ele do tipo, meu, eu sou muito ruim, né? E aí, ou assim, ou ele sai por conta própria, ou ele é demitido.
É.
Quer dizer, o pior da história ficou para o funcionário, né? E sendo que a responsabilidade também era da empresa, né? Porque foi ela que promoveu, sem o devido o conhecimento, a devida análise, né? E o preparo para esse funcionário. Então, assim, os treinamentos, eles têm que ser proativos, não reativos. O treinamento reativo é depois que a coisa já tá, a bomba já estourou, aí você sai correndo para dar um treinamento pro cara para ver se o cara dá um jeito.
É verdade.
Entendeu? Né? Agora, o proativo é você prever um problema lá na frente, que pode acontecer, e você atua no momento presente de forma a minimizar ou eliminar o problema futuro. Né? Então, mas, assim, infelizmente, né, Gustavo, muitas empresas ainda não estão assim, acostumadas com essa visão proativa. Aliás, acho que é uma coisa meio que cultural mesmo. Assim, acho que o brasileiro ainda é bastante reativo, a gente sai correndo atrás da bola do futebol, né? Só depois que ele leva um gol.
Então... É, aquele momento inusitado, né?
Isso, entendeu? Aí a gente pega e sai correndo.
Apagando, né? Os incêndios aqui
e
ali.
Isso! É verdade, se você for ver bem o dia a dia das pessoas, todo mundo fala que está apagando incêndio.
Mas é,
né?
Verdade, é.
Entendeu? As pessoas não trabalham assim de uma forma mais organizada, tal, não. É, você está fazendo uma coisa, vem, toca um telefone, você larga tudo, sai correndo.
É
sempre assim, não tem planejamento. Você sabe que nós estamos tendo uma vinda, né, de muitos executivos do exterior para cá. E o que eles mais reclamam é a falta de organização e planejamento do brasileiro.
Olha,
porque
só
eles falam, onde já se viu você marcar uma reunião para daqui a pouco, sabe, ou para o dia seguinte. Porque lá na Europa, lá em outros lugares, ou no Japão, sei lá, as reuniões são marcadas com muito mais cuidado. Então, e com mais tempo para a pessoa se organizar. É, para poder fazer aquela reunião. É por isso que hoje a gente reclama muito de reunião, dizendo que as reuniões elas não são produtivas, as pessoas não usam o tempo de uma forma adequada. É claro que não, porque não dá tempo de se organizar, entendeu? Marca a reunião só para, sei lá, fazer cena, dizer que está fazendo alguma coisa, mas não houve um planejamento, né? Você passa aquele tempo lá, você está pegando o tempo de todo mundo, que é dinheiro da empresa, para não resolver nada, né?
Nada, reunião que não se resolve nada.
Isso.
Ô Meire, gostaria muito de agradecer você mais uma vez aqui pela sua participação, e hoje falando desse assunto aí, esse tema importante, né, da pessoa se sentir competente ou incompetente. São dicas aí valiosas e, com certeza, através dessas dicas aí, dá para traçar um futuro profissional bem melhor, não é mesmo?
Ah, com certeza. Você conhecendo quais são as competências que você ainda precisa desenvolver, isso te dá um norte até para você fazer uma escolha de um curso, né, de você fazer o seu próprio desenvolvimento de carreira.
Exatamente. Competência também não só na questão do funcionário, mas também a questão da competência e incompetência das empresas, como você mesmo mencionou
isso,
aqui.
Isso mesmo. Tem sim, tem as competências da empresa, inclusive, também.
Exatamente. Meire, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e até o nosso próximo encontro com mais um tema de grande relevância aqui para os nossos ouvintes.
Ah, tá ótimo. Obrigada, viu, Gustavo? Eu que agradeço.
Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau, Meire.
Obrigada. Tchau,
beijo, tchau. Beijo, tchau.